Atenção, você, meu furão, minha furona. Estamos aqui para mais um episódio do Furinho. Aquele episódio onde tentamos responder em tudo entre 30 minutos ou menos. E no mundo de hoje, um mundo onde está proibido trepar em local fechado e liberado comprar vacina com pepita de ouro, eu tenho aqui que apresentar os outros integrantes dessa noite. E as coisas hoje estão valores invertidos. Primeiro vou chamar ele, a cabeleira mais sensual do Furão Podcast, Hugo Marques.
Não, apresentação rápida, tô aqui presente, estamos aí para Delvier. E eu não vou estar mais presente nos próximos furões, porque eu vou ser o próximo lateral esquerdo do Botafogo. Ah, Hugo, mas você é destro e joga mal. Exatamente essa as características necessárias para ser lateral esquerdo do Botafogo hoje. Então essa é a minha despedida oficial do Furão.
Ian Cartacho, palavras rápidas.
E atenção, furões e furões do Brasil e do mundo ligados nesse grande podcast. O Furão Podcast, hoje em tamanho pocket. Bom, meus amigos, estamos aí. Temos muitas notícias para debater. O Pernalonga vai aparecer durante a nossa transmissão. Vamos falar sobre o maconheiro designer preso em Dubai. Sim, toda uma história maravilhosa. Tem muito assunto bom hoje e queria mandar um abraço aqui para o meu amigo, Renan Calheiros, senador da República, pelo seu papel e na luta aí da construção da comissão da CPI da Saúde, vai investigar o Bolsonaro. Renan Calheiros, que sempre se posicionou contra Bolsonaro, consegue ter a pencha cara, de incrível independente, sendo evidentemente contra. Então aí um abraço para o Renan Calheiros.
Que escuta o podcast, inclusive mandou aí um recado pedindo para a gente falar o nome dele. Grande abraço aí para o Renan Calheiros.
Um abraço para o Renan Calheiros e para o Gilmar Mendes também.
Do estado de Alagoas.
Bom, depois dessas breves apresentações, eu tenho que começar um assunto aqui. Eu não sei se você, furão, você, furona, fica de olho nas notícias, mas a gente está sempre atento para trazer o melhor e o mais fino do jornalismo para vocês. Um americano chamado Peter Clark, designer de games, viajou para Dubai para prestar um serviço, fazer ali um joguinho digital, brincar de Pac-Man, dar o ar da sua graça e demonstrar toda essa habilidade. E ele, que morava em Las Vegas, resolveu dar o seu traguinho antes de pegar o avião para viajar relaxado. Cabe salientar
o vapor,
aqui.
O vapor, Felipe, ele vaporizado assim.
Um vapor mais turbinado, um vapor com ervas naturais.
Mas legalmente, vale se
Então, esse adendo que ele ia fazer. No local que ele morava, lá em Las Vegas, estava liberado. Tá tudo permitido, tá tudo liberado. Deixa estar que em Dubai as coisas não são bem assim. Nosso querido amigo designer de jogos precisou ser internado às pressas. E encontraram vestígios da plantação caseira dele na urina. E dizem as leis de Dubai que quando os médicos encontram esses vestígios, eles são obrigados a relatar à polícia imediatamente. Conclusão, nosso amigo ficou aí 3 dias preso, que podem ser estendidos para 3 anos, dependendo do julgamento. E nesses 3 dias ele não teve acesso aos antibióticos que ele precisava estar tomando, devido à internação que ele teve que passar. E se fudeu um pouco mais. Como se já não fosse suficiente. Eu queria chamar o Ian Cartacho para dar o tom da
não,
notícia.
Porque puta que me pariu. Vamos dissecar essa notícia. Como bons historiadores, a gente começa analisando os fatos. Primeiro, pelo nome maravilhoso desse senhor estadunidense, Peter Clark. Eu adorei esse nome. Tem uma sonoridade. É o nome de super-herói, é claro, Peter Clark. Junta Peter Parker com Clark Kent. Esse cara é a Marvel e a DC juntos, meus amigos.
Olha só, a chance do nome dele ser esse por causa disso é 10 de 10.
Caralho, 10 cara, de 10. Estadunidense é tudo doente, cara. E o maravilhoso, cara, é que vendo a notícia, lógico, publicado pelos nossos companheiros aí do G1, é do Extra, né? Pela mesma coisa, mesma casa, né, da Globo. Eles colocam que o dito Peter Clark foi a Dubai procurando um emprego novo, entre aspas. Eu não entendi o que que o novo está entre aspas. Um misticismo, talvez, uma ideia de jogar um shade, né? Um sombreamento no futuro pensado por Peter Clark. E que ele é conhecido como designer de games aposentado.
É complicado.
É
É duro.
complicadíssimo.
É duro. É duro. Mas, minha cara, a
Diga.
pergunta, assim, eu vou entrar no, nos pormenores da notícia, que é o fato de uma idiotice fazer ele ser preso. Mas o cara teve. Primeiro, o azar desse cara é uma brincadeira, né? Porque ele teve pancreatite. Momentinho, por favor, que a dicção do amigo aqui é ruim. Pancreatite. Ou seja, uma inflamação, né? Uma infecção no pâncreas. Eu não sei se é
Ai,
inflamação ou inflamação. Foda-se. O que importa aqui é, eu não sei se esse cara deu sorte ou deu azar, porque nos Estados Unidos a conta seria 4 vezes mais cara, né? E aí ele deu sorte de pegar lá, ao invés de pegar nos Estados Unidos.
por que que isso é vantagem? Tem SUS no, em Dubai, porra?
É isso que eu ia perguntar, se tem SUS em
Não
Dubai.
tem SUS
É a
em Dubai, mas
vantagem, caralho.
pra vocês, olha só, o custo médico nos Estados Unidos é o mais caro no mundo. O cara podia passar a mão em Mônaco, que não seria tão caro quando ele se passasse mal nos Estados Unidos. Então, assim, eu não sei como é que é o sistema de saúde de Abu Dhabi. Abu Dhabi não, desculpa, do Emirados Árabes. Mas eu sei que ele deu sorte. Isso eu sei.
E qual é a moeda deles? Eles não usam dólar como moeda corrente lá? Eu tô maluco.
Provavelmente sim. Mas eu acho que o mais interessante, que é o contra, cara. O cara fez uma parada legal e foi preso ilegalmente. Quem tá errado aí? É o sistema jurídico idiota da cidade de Dubai? Ou é o idiota americano que não pesquisou as leis antes de ir para um país estrangeiro com uma cultura completamente diferente?
Na dúvida, o errado é o estadunidense. Sempre, sempre. Pau no cu dos Estados Unidos.
Ué, mas se é Estados Árabes Unidos, quem nasce lá também é estadunidense.
Layers desse podcast. Camadas. Como diria Shrek, camadas, como uma cebola.
Eu vou fazer uma confábula aqui, né? Confabular. Imagina se o presidente norte-americano decide invadir os Emirados Árabes numa guerra diplomática para libertar o
Seria
menino.
fantástico. Seria, nunca vai acontecer, mas seria fantástico.
Já imagina uma guerra entre os Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos por conta de maconha?
Puta, cara, já pensou? A CIA manda um operativo para salvar Peter Clark da prisão.
É brincadeira, né?
Dava até pra fazer um quadrinho.
Dava, dá.
Puta, dava. Dá vertigo, né? Você pega lá o V de Vingança.
Pode ser, inclusive, o próximo jogo dele, né? Salvando Peter Clark.
É.
Operação secreta para salvar o cara que fumou maconha legalmente em Las Vegas. Pô, isso, todo respeito, todo respeito. Isso aí é roteiro do filme do Seth Rogen e James Franco. Isso aí não é verdade, isso aí não é realidade. Eu me recuso a acreditar que eu vivo nessa realidade.
Filme do Seth Rogen e James Franco
É
do
muito
início da década
isso.
pré-retrasada, tá ligado?
Não
São
tem
3 anos
como, cara.
que o menino corre chance de ficar preso. 3 anos. Por causa de um baseadinho.
Mas Dubai, ela tem essa. Dubai, é porque a parada aqui que pega, falando assim, idiotamente sério agora. Dubai tem essa parada de ser um lugar que é muito atrativo para a galera do Ocidente, mas com costumes extremamente fora do Ocidente e prende a rapaziada. Por exemplo, eu sei que teve um caso muito tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, de um casal brasileiro. É porque quem vai para Dubai visitar Dubai e é casado e é tipo namorado, não pode dormir no mesmo quarto, pô. E aí a mulher foi no quarto dele dormir de noite, acharam ele e foram presos, pô. Tá ligado? Qual é? Tipo. A galera acha que todo lugar é os Estados Unidos, que pode tudo, porra. A Dubai é país sério, porra. Eu sei que não é país, mas Dubai é país sério, porra. É lugar sério, cara. Entendeu? Não tem como, cara.
Cara, porque assim, uma coisa seria se ele estivesse levando maconha para lá. Maconha tava em vestígios mínimos dentro do sangue do indivíduo. Ele deu azar.
Deu azar, pô, deu azar. Mas é isso, cara. Se você vai pra um lugar que você pode ser preso se teu mijo tiver maconha, você não fuma maconha pra ir pra lá, pô. É o básico.
Ou você espera o tempo suficiente, né? para não ter mais o vestígio.
Exatamente, não tem como. O cara foi burro, o cara foi burro, o cara foi burro.
Bom, vamos aqui
não,
à
mas peraí,
próxima notícia.
Eu sei que o tempo é corrido, eu sei que o tempo urge, mas é porque, pensa comigo aqui, essa lei também existe no Catar, tá? E vocês sabem o que vai ter em 2022, que provavelmente vai ter público até lá. É Copa do Mundo. A quantidade de merda de gente presa lá em Dubai vai ser piada.
Você tá me dizendo que a gente deve fazer um protesto e todos formarmos maconhas antes de irmos assistir os jogos na Copa do Catar?
Exatamente. No Catar, você tá dizendo.
Não, antes de chegar lá no mesmo caso do cara. Não,
você fuma uma maconha, você bebe um uísque e você vai imediatamente pro avião pra ver a merda que vai dar. Boa. E só pra gente passar de fase, eu só queria me corrigir. Não foi, ela não se mudou pro quarto, né, de hotel. Foi em 2010 isso, e foi porque eles se beijaram em público. E aí eles foram presos e ficaram um bom tempo presos, tá?
Não foi isso. Lugar foi é muito furado de viajar, tá ligado? Não é possível, o pessoal gosta. É cara de furada esse negócio. Não pode beijar ninguém, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer nada, porra. Que merda de lugar.
Mas, gente, como bem adiantado pelo Ian, nós temos uma participação especial nesse podcast. E eu queria convidar o Pernalonga para estar fazendo participação. Eu sei que vocês, ouvintes, devem estar curiosos, mas eu tô falando do caso de uma senhora. Não qualquer senhora, uma ex-coelhinha da Playboy. Diga-se de passagem.
Isso eu não sabia, isso aí eu não sabia.
Uma ex-coelhinha da Playboy. Que, devido ao fato de ter sido bem sucedido em sua carreira, resolveu criar um coelho. Mas não é qualquer coelho. Você aí que tá imaginando um coelhinho branquinho, piquetucho, de olhos vermelhos, talvez por causa de maconha. Estamos falando de um coelho de 1,5 m, sim, 1,5 m. Que, se a gente botar aqui em fila indiana, ele fica na minha frente por pouco. Coisa pouca.
Maior que minha mãe. É maior que minha irmã. É maior que minha mãe.
Se botar maior que minha mãe pezinho, também, sabia? Se botar em pezinho, é maior que minha mãe, que tem 1,47.
Aperta pé, é duro.
É duro.
É o Scooby-Doo dos coelhos, né? É um dog alemão, é um cavalo.
Cara, é um cavalo. Se você pegar uma criança até 7 anos, ela monta aquele coelho tranquilamente e vai pra guerra.
Pela lei brasileira, esse coelho pode dirigir, tá? Pela lei brasileira, ele pode tirar a carteira. Tem mais de 1,45 m.
Se reproduzirem esse coelho especificamente.
Cara,
clonado,
imagina se esse coelho reproduz. É. Dizem que coelho dá ninhada grande.
Não, dá, dá.
Mas aí eu acho que aí a gente entra num ponto muito importante, né? Pra que roubar um coelho de 7 metros de comprimento?
Pô, deve ter comido da carne pra caralho, né?
Dava um churrasco.
Só de coelho.
Só de coelho, carne nobre.
Churrasco de carne de coelho eu acho que não rola. Carne de coelho não é carne branca?
Ah, não, sei não, lá,
não.
Porra.
Não dá pra fazer
carne.
Não, verdade, Felipe, é verdade. Mas o Ian agora tem um ponto muito grande. Eu nunca comi carne branca em churrasco. Eu nunca comi frango em churrasco.
Pô, mas você comeu só frango e churrasco,
eu
cara.
Eu vou agredir esse moleque.
Só frango tu comeu? Fora que coelho tem... Na realidade, eu falei merda primeiro, porque eu acho que coelho tem pouca carne. Tem muito osso.
Ah, cara. Mas você tá pensando num coelho pequetucho? Aquele coelho tinha carne para dar e vender. Talvez seja por isso que tenha sido roubado.
Bom, dá pra fazer um ensopadão de coelho.
Um casaco de pele
frio.
Imagina
o pulo desse coelho. O pulo desse coelho deve ser absurdo. Deve ser tipo aquele filme. Vocês já viram aquele filme? É um filme dos anos 80. Que tipo, são vários coelhos atacando uma cidade. Já viram esse filme? Esqueci o nome dele.
Ah, é... Não, é um filme stop motion. É um filme stop motion, não é?
É isso. Que são, é um monte de coelhos assim aparecendo.
Esqueci completamente, mas eu sei qual é.
Mas você tá ligado que existe, né?
Uhum. Eu nunca ouvi falar de um filme onde coelhos em massa atacam uma cidade.
Pô, existe mesmo, cara. Eu vou tentar descobrir aqui, mas... E falando aqui sobre o negócio. Primeiro, vegano que nos escuta. Nós não apoiamos esse tipo de atitude com esse coelho. Somos um defensor dos animais, inclusive. Não, porque o vegano aqui, a gente falou de comer carne de coelho doméstico. Aí depois vem Luiz Abel aí mandando... Luísa Mel mandando processo pro furão, você vai fazer como? Eu não tenho dinheiro pra pagar a Luísa Abelha. Eu não tenho esse dinheiro.
Eles vão processar o Furão Podcast por quê?
Porque a gente tá aqui fazendo piadinha graçola com a vida de um animal que está em defesa, está em perigo, está sendo sequestrado. E digo
Sequestrado.
mais, aí o sequestrado. E aí a mulher oferece 7,7 mil dólares, ou libras, eu não sei, para recuperar o coelho.
Coelho não tem alma. Coelho não tem alma. Minha mãe teve coelho. Minha mãe teve coelho. Eu posso dizer. Eu estou no meu local de
Felipe,
fala.
a tua mãe aceitaria vestir uma fantasia de coelho? A gente entrega ela para a moça, pega esse
Pega o dinheiro.
dinheiro, curte
Caraca.
a vida.
Vamos para Dubai. Vamos para Dubai.
Vamos virar shake.
E vamos salvar o Peter Clark lá em Dubai.
Por que criar um coelho dessa grossura
Jovem senhora.
aí? Era uma velha, pô. Era uma velha. E era uma velha, imagino que, sei lá, vou fazer
É,
outra coisa.
mas é uma jovem senhora que, como disse, ex-coelhinha da Playboy e que levava a profissão que ela teve na vida a um outro nível de honra e glória, que resolveu ostentar um coelho do tamanho do orgulho que ela teve do seu passado distante.
Ah, cara, eu me recuso. Não é possível que ela era uma coelha da Playboy e ela criou um coelho de quase 1,5 m. Não é possível.
Olha só, vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros aqui. Vamos
Isso
ser
é
sinceros
fake.
aqui. Eu acho que ela só queria criar coelho. Eu não acho que ela queria criar um coelho de 1,5 m.
Ah,
Foi o
não,
azar.
mas aquele coelho ali, tu sabe, filhote, que ele não tá normal.
Não, mas aí tu vai fazer o quê? Tu vai matar o coelho, pô? Pô, o coelho grandão
Não.
esse. Vou matar ele porque tá fora da ninhada, pô. Eu não acho que ela criou um ambiente, caralho. Porra, eu vou destinar minha aposentadoria a criar o coelho maior do mundo. Eu acho que ela, pô, vou criar coelho assim.
Ele é um mutante, ele é um X-Men, ele é um super-homem, tá ligado? Sei lá, dos coelhos. É o super-coelho.
Fica a
É o
dica aí,
super.
o Peter Clark. Faça um jogo com super coelhos invadindo Dubai.
A turma do coelhão.
Pernalonga contra-ataca. Mas bom, vamos dar continuidade aqui às notícias. Eu soube que
Peraí. Eu lembrei, eu achei o nome do filme que fala sobre o coelho.
Por favor.
Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais, onde a cidade está sendo atacada por coelhos
Não,
malditos.
porra.
A
Boa
informação.
citação, mas não é esse que eu tô falando. Mas boa citação.
Então eu quero uma que tu vá merda. Então eu quero uma que tu vá merda. Segue o baile.
Plot twist. Dois filmes de coelhos gigantes que invadem cidade que eu não conhecia.
Cara, eu vou descobrir qual é. A gente vai botar no, nas redes do Furão Podcast depois, divulgando esse clássico do cinema.
Toca o bar.
Mas eu vou dar continuidade aqui com a notícia, que eu até usei para fazer uma piadinha na abertura do programa, mas eu queria que o Hugo Marques me contasse essa notícia. Tal de negócio aí de ouro, com vacina. Conta mais pra gente, Hugo.
Esse episódio do Furão era para ser um episódio de gastação, um episódio para gastar, mas cara, o Brasil não deixa a gente respirar nem de brincadeira, irmão. O que o Brasil faz é pegadinha ao resto do mundo, é pegadinha, não tem outra palavra, é sacanagem, é pilantragem. Eu vou ler a matéria aqui que saiu no dia 13 do 4, em Roraima, que talvez seja um dos estados mais esquecidos do Brasil, que é o seguinte: servidores do Ministério da Saúde vacinam garimpeiros contra a Covid em troca de ouro, afirma líder Yanomami. Lideranças relatam que desvios ocorreram na região de Umuxio. Em ofício enviado ao Ministério Público Federal e CESAI, indígenas pedem providência. Então, olha só, pensa comigo aqui no que está acontecendo. Você, que é um babaca, que está me escutando agora, você é babaca e otário. Babaca e otário, porque você, que não sai de casa há meses, há quase um ano e meio, você não está recebendo nada em troca do governo federal. Mas os filha da puta garimpeiros que estão destruindo a Amazônia e matando indígena estão recebendo vacina. E essa notícia aí é o suco do Brasil, né? Pilantragem, milícia, corrupção, vantagem financeira. É só isso que tem o Brasil para oferecer.
Queria dizer aqui que o Furão Podcast não concorda com o viralatismo de Hugo Marques. Assim, faz um
Não,
disclaimer.
você é otário. Você que está escutando agora e não está vacinado, você é otário, pô. Você é otário, porque se você fosse empresário, se você fosse rico, se você quisesse mesmo, tu já tava vacinado, porra. Vai tomar no cu. Inclusive, fazer aqui um protesto nesse notícia não estava no roteiro, estou adicionando essa merda no roteiro. A Conmebol prometeu comprar 50 mil vacinas para vacinar os jogadores da Libertadores e da Sul-Americana, enquanto o Paraguai vacinou menos de 0,5% da sua população. Essa porra tá uma bagunça, cara. Isso aqui tá um, porra, entregado às traças, mas não é o Brasil, não. É a América do Sul toda, porra. Esse lixo de continente, essa merda de país. A Europa tá pior ainda. Eu odeio essa merda. Acabou, mano. Vai tomando cu, Rafael Carioca.
Rapaz, é por isso que eu falo, cara.
Tudo se revela o ódio, né? O ódio, a mágoa com o Botafogo, né? Ele expande, assim, de uma forma.
É isso, Ian. É isso que eu falo. A administração brasileira da Covid-19 parece a diretoria do Botafogo tomando as decisões.
Se Marcelo Chamusca fosse presidente do Brasil...
Eu discordo número, gênero e degrau dessa afirmação. Porque uma das coisas que a equipe do Botafogo é incompetente até pra roubar dinheiro. Esse filho da puta não faz o que vai fazer. O Botafogo é incompetente em todos os aspectos. Agora, até em ser incompetente, o Botafogo é incompetente. O Bolsonaro e a administração da Covid conseguem tirar vantagem. Os caras têm ali, os caras fazem propositalmente mal. Mas porra, não dá pra comparar com o Botafogo, não. O Botafogo tá anos luz atrás.
Mas a situação do povo e do torcedor botafoguense hoje em dia, ela tá só desgraça.
Tá parecida mesmo.
O Botafogo tá numa crise financeira há 30 anos, né? Não posso dizer que é como o Brasil, porque a gente passou por um momento em que a gente foi a sexta maior economia do mundo, né? Dentro do cenário do capitalismo global.
Ah, mas a gente tá tentando chegar lá, Ian. O Botafogo só na frente.
Não, mas imagina você. É, se você tá na merda, imagina assim, os indígenas de Roraima, que estão sofrendo esse negócio de garimpo aí. Inclusive, notícia que saiu um pouco tempo atrás também nesse mês... O governo federal, tecnicamente, destinou vacinas específicas para os grupos indígenas de certas regiões, porque eles são grupos de risco. O Conselho de Vacina de Roraima mandou vacinar a população urbana, ou seja, tirou a prioridade dos indígenas, vacinou a população urbana e parte dessa vacina está indo para os garimpeiros. Pô. Pô, o Brasil é uma piada, gente. Isso aqui é para... Acabou, toca o barco aí.
Clima pesado.
Denúncia.
Quem não é ignorante é triste. Essa é a minha realidade.
Eu vou só... Um último pedido aqui antes da gente mudar de notícia. Fala pra mim de novo o nome do local que aconteceu lá.
Roraima.
Não, mas o ponto mais específico.
Aí você me pegou, né? Você tá falando nas regiões de Umuxi e Uxiu? O Chiu?
Muito obrigado. Eu queria muito ouvir isso de novo da sua boquinha. Ver ela mexendo desse jeito.
Umuxi e Uxiu.
Bom, com esses nomes maravilhosos, só faltou a presença de Jamarc Teixeira aqui. Porque ele é um grande intelectual, né? da temática. Ninguém entendeu, ninguém vai entender, porque é piada interna.
Ele é uma grande... ponte de diálogo entre a academia e as comunidades indígenas.
Isso é verdade. Inclusive, já que a gente está falando de indígena, um grande abraço para a Nayane, que provavelmente está escutando a gente aqui.
A gente está rindo, o pessoal vai achar que a gente está sacaneando uma mina que é indígena. Não tem nada a ver, tá ligado?
Não. Isso aí, depois você pergunta no meu privado que eu respondo. Bora, toca o barco.
Rapaz, vamos agora para a última notícia do programa. A notícia talvez, depois da vacina mais calafobética que possamos ter, um jovem...
Gostei da
palavra. Que, pô, assim, é um belo de um filho da puta que tá aglomerando na pandemia, mas, dado que ele foi ofertado serviço, ele tava ali tentando exercer o seu direito de contratante. Alugou uma casa para comemorar seus aniversários. Convidou os amigos, a rapaziada... Aí um amigo leva outro, um amigo leva um. É aquela coisa, cervejinha, um churrasco, uma música, o clima foi ficando quente. E a galera fez daquilo ali um ato carnal, talvez coletivo.
Um bacanal. Uma festa deu os baco, como nós sabemos, estudiosos da antiguidade. É. Do vinho e da putaria generalizada.
E a proprietária ficou indignada. Que estavam maculando o ambiente familiar dela. E ela mandou um áudio pro rapaz cobrando explicações do porquê ele estava trepando na casa que ele alugou. Eu queria que os senhores dissertassem.
Como é que ela soube?
Tu já imaginou, Felipe? Tu imagina isso aqui, Felipe. Você com a tua senhora, tu vai pra um hotel, 3 estrelas, na beira da estrada da casa do caralho, paga um dinheiro, filho da puta, bota lá. Aí vem os filhos da puta na porra do... na porra da. Tu vai fazer o check-out, levar embora, pô, os caralho é quatro. Aí a recepcionista chega para você e fala: Não, então, seu Felipe, a gente tá cobrando aqui um adicional de R$ 500 na sua estadia porque você trepou na cama. Tá de brincadeira. É brincadeira, pegadinha. É sacanagem. Me admira você, entendeu, dona Verônica? Achar que eu vou pagar uma fortuna na tua casa, vou convidar 15 amigos sem a intenção de comer alguém. Eu já transei em banheiro químico, dona Verônica. Eu não vou trepar numa casa cara dessa. Pelo amor de Deus.
Eu já trepei em obra de vizinho, disse ele. Mas o que mais me assusta é a senhora ter falado que ele violou as regras e termos do Airbnb.
Não fale o nome, eles não estão pagando nada pra gente.
O que se foda, porra? Mano, no cu da
Vai
Airbnb,
fazer
vai se
propaganda de
fuder.
graça, Gumar? Vai fazer propaganda de graça pra empresa, porra?
Realmente, o Furão Podcast está aumentando a popularidade de uma empresa global.
Exatamente. Obrigado por reconhecer a realidade. O Furão, ele é ouvido pelo mundo todo. Inclusive por Peter Clark, em Dubai, nesse momento, na cadeia.
Na cadeia.
Eu cismei com esse maluco. Tá, eu quero debater sobre esse cara aí, o da Suruba. Bicho, se não fosse na pandemia, é porque o problema da pandemia, o cara aglomerou, né? A gente tem que analisar criticamente isso. Se
Mas
não fosse na...
peraí, mas Ian, a pessoa avisou,
Calma,
ó, vai ter que.
Gumar. Calma, Gumar.
Marcar.
Calma, Botafogo. Calma, Botafogo. Minha questão é a seguinte: se não fosse na pandemia, eu teria outros olhos. Se não fosse na pandemia, eu ia estar 100% lá do cara. Porque, bicho, eu não sei quanto é que. Deve ser caro pra caralho o lugar que ele pegou. Deve ser caríssimo. Deve ser um negócio mesmo. Porque pela voz da mulher é um lugar caro. Pelo jeito de falar, pelo sotaque da mulher, deve ser um lugar caro. Ela fala com uma senhora que tem dinheiro. Não sei definir melhor do que isso.
Talvez
O
ela tenha
cara.
até um coelho gigante. É
Talvez.
possível.
Talvez. Então, o cara, ele naturalmente desembolsou uma grana forte para poder conseguir esse benefício. Levou 15 pessoas lá e fez a festa, assim. E eu fico feliz por ele, pela iniciativa, se não fosse na pandemia. Vamos falar de uma situação hipotética que não é na pandemia? Porque sendo na pandemia, tudo fica mais complicado, né? Mas não sendo, porra, o cara poder. Imagina, vai ver, ele tá realizando um sonho dele. Isso ninguém nunca pensou. E tá
Da
sendo
suruba de
julgado.
15 pessoas?
Censurado pela moralidade, a hipocrisia, a falsa moralidade burguesa. Nelson Rodrigues, e porra, ia fazer uma manchete no jornal falando sobre esse caso se fosse na época que ele estivesse vivo. Porra, eu não sei de onde é. Vou fazer uma cidade hipotética aí. Sei lá.
Pau grande.
Pau Grande. O Bacanal de Pau Grande. Que maravilha seria. Que delícia. Imagina o conto, um conto de Nelson Rodrigues, o Bacanal de Pau Grande. Tá lá, primeiro texto lá do Enem pra galera dissertar. Interprete esse texto, caralho. É sobre isso, sabe?
Olha só, eu, a minha família, aluga a casa lá de Teresópolis para o Airbnb, né? Porra, irmão, se minha mãe alugaria para 15 pessoas no meio da pandemia, porque foda-se, não é ela que tá lá dentro, deixa os moleques pegar a Covid e ela tá ganhando dinheiro dela. Ela não tem nada a ver com isso. Agora, se minha mãe descobre que esses 15 moleques fizeram churrasco pegado a sexo e drogas, ia dar merda.
Não, calma aí, calma aí, calma, calma, calma aí. Ninguém falou que
Se
tinha
minha
droga.
mãe diz. Ah, mas eu. Ah, tinha suruba, tinha álcool, não tinha droga? Pelo amor de Deus. Aí me admira você vir com esse argumento agora, pra cima de mim. Se minha mãe descobre que tem um suruba e orgia na casa dela, pô, ia dar merda, pô. Não ia ser legal, tá ligado? Não ia ser legal. A parada é o seguinte: se
Mas
fosse
ele tá pagando, cara.
na minha interpretação.
Ele
Não, mas.
recebeu pelo benefício.
Existe um senso, existe um senso. A parada é o seguinte: você tá com 15 pessoas na tua casa, tu tem quatro cômodos, os quatro cômodos estão sendo usados separadamente para transar, por, sei lá, sete casais diferentes, que aí dá 14 e um fica de fora, foda-se. Agora, pô, tu fuder na sala e
Você
na
está
cozinha,
me
pô, é
dizendo
brincadeira.
que eu não posso alugar uma casa e foder na sala de estar?
Pode, claro que pode. Eu não tô dizendo que não pode. O problema é fazer suruba com 15 cabeças na sala.
Não, mas aí cada um fode do jeito que lhe é peculiar.
O Hugo Marques é moralista. Moralista.
É questão do, não é questão do moralismo, mas pensa você, cara. Tu tá alugando a tua casa.
Não, calma aí,
Porra.
olha só. Eu entenderia se ele tivesse deixado manchas homéricas de porra no sofá da mulher.
Que merda, nojo.
Talvez fosse um pouco além.
Ficasse aquele cheiro no ar, né?
É, mas se ele, pô, usou com moderação o ambiente, não destruiu nada.
Pô, cara, eu acho que é impossível usar com moderação num bacanal, assim, porque não dá pra controlar 15 cabeças.
Limpando depois.
Limpando depois, se é possível. Joga um veja.
O Felipe, que não é o nosso Felipe, fez merda. Por que que ele fez merda? Porque a dona descobriu. Se a dona descobriu, ele fez alguma merda.
Será que os vizinhos não ficaram
Será?
olhando?
Será?
Será que não tinha uma área
Não, porque...
externa que eles
Então,
treparam na borda da piscina? Caralho.
a notícia que deu é que os vizinhos escutaram os gemidos das mulheres, a dona ficou puta, quando a dona entrou, tava rolando a
Ela
suruba lá.
invadiu. Ela invadiu uma casa locada e
Isso
pegou as pessoas.
cabe processo, hein? Isso cabe
E é por
processo.
isso que o Felipe tá puto. E é por isso que o Felipe tá puto. O Felipe tá puto falando que você errou, porque eu não errei. De fato, não errou. Eu concordo que não errou. Mas não dá pra não entender o lado da mulher, pô. Se fazem um bacanal na tua casa, tu vai querer, pô, matar um por um.
Não, eu ia ficar puto que não me chamaram.
Que...
Porra, cara, agora eu não tinha visto esse elemento. Que a mulher invadiu o bagulho que ela tinha alugado. Cara, essa senhora está muito equivocada.
Cara, a regra número um da vida em sociedade, que está nos adendos da Constituição brasileira, você não interrompe
Não
uma suruba.
destranse os transantes.
Você não interrompe
Olha
uma
só,
suruba.
o Felipe talvez tenha aqui, desculpa a ironia, matado a pau esse assunto. Talvez a dona tenha ficado muito chateada que ela não foi convidada para suruba. Às vezes ela viu a suruba, porra, na minha casa e eu não estou presente? Aí ela tem direito de ficar mais puta ainda.
Mas o melhor, caros ouvintes, é que os áudios vieram a público. E por isso
Tal
estamos
qual Cajuru
recomendando.
e Jair Bolsonaro?
Tal qual. E aí, você que não ouviu, ouça. Procura esse áudio. Joga aí no Google. Suruba no Airbnb. Talvez você ache outras coisas. Mas se você achar os áudios, você vai ser feliz, eu te garanto. Bom, meu furão, minha furona, eu vou dar aqui para os meus companheiros a última palavra. Hugo Marques.
A última palavra, eu gostaria de avisar a todos, foi muito prazer fazer esse último furinho. Eu falei, eu já não sou mais o novo lateral esquerdo do Botafogo, fui demitido, e agora eu sou o novo treinador do Botafogo. Vamos ver quanto tempo vou durar. Esse tempo eu já fui demitido, já trocaram de posição já. Dada a qualidade da administração do Botafogo esse ano de Série B.
E a cartaxo?
Não tem nada pra falar, não. Só queria dizer aí, pedir para todos continuem se cuidando. O número de mortos não para de se tornar cada vez maior. A preocupação é muito grande. Recentemente, a mãe de um amigo meu de colégio faleceu, vitimado de Covid, aqui de Teresópolis, inclusive. Situação muito triste. Então, é só descer aí, agora um tom mais sério, descer uma homenagem à Dona Filomena. E é isso. Todo o apoio ao meu amigo Pedro e vida que segue aí, vamos seguindo forte aí, mas se cuidem.
Bom, faço aqui minhas palavras também, reforçando o recado do Ian. Fique em casa, álcool gel, máscara, se possível, se vacine. E um grande abraço a todos.